atrás de mim.
Mais uma,
pra você cantar junto.
Nova Cidade.
Nova Cidade.
Eu vi que cê tá namorando, que mudou o jeito, que mudou de beijo, não mudou de planos. Eu tô de longe te acompanhando, mas dá pra ver que tem algo estranho. Mas sei que o azar é meu, e por mais que ele não note, não dá pra ser feliz com meu amor, com minha sorte. Cê foi nos bares que a gente combinou de ir. Cê viajou com ele a Europa toda. Mas pelas fotos cê deixou o seu sorriso aqui. Porque não é o lugar, é a pessoa. Cê foi nos bares que a gente combinou de ir. Cê viajou com ele a Europa toda. Mas pelas fotos
a pessoa.
Henrique e Juliano, comandante.
É sobre pessoa, comandante.
Eu vi que cê tá namorando, que mudou de jeito, que mudou de beijo, não mudou de plano. Eu tô de longe te acompanhando, mas dá pra ver que tem algo estranho. Eu sei que o azar é meu, e por mais que ele não note, não dá pra ser feliz com meu amor, com minha sorte. Cê foi nos bares que a gente combinou de ir. Cê viajou com ele a Europa toda. Mas pelas fotos cê deixou seu sorriso aqui. E que não é lugar, é a pessoa. Cê foi nos bares que a gente combinou de ir. Cê viajou com ele a Europa toda. Pelas fotos cê deixou seu sorriso aqui. Porque não é lugar, é a pessoa.
Cê viajou com ele a Europa toda.
Mas pelas fotos cê deixou seu sorriso aqui.
Nunca mais seu lugar, é a pessoa.
É sobre a pessoa certa, gente.
E você sabia que o Brasil já são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo com pressão alta? Você sabia que nos últimos 10 anos as mortes provocadas pela pressão alta aumentou em 72%? É por causa desses números alarmantes que a Carmel produz o Samba Caetá. O Samba Caetá da Carmel vai te ajudar a controlar a pressão arterial, porque em sua composição contém ervas que são diuréticas. Além de agir como antioxidante, é um grande aliado na perda de peso. O Samba Caetá da Carmel melhora a digestão, facilitando no processo de emagrecimento, acelera o seu metabolismo, fazendo com que o organismo gaste mais energia, além de te auxiliar a se livrar de diversas doenças do sistema digestivo, como, por exemplo, azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre, úlcera, entre outras. Por isso, recomendamos que em alguns minutos após as principais refeições, você tome um copinho medida do Samba Caetá da Carmel. Não deixe faltar o Samba Caetá da Carmel em sua casa. Samba Caetá da Carmel, para esse eu tiro o chapéu.
Mais música. Muito mais você. Nova Cidade.
Nova Cidade.
Honestly, it's been a while since I thought of you. In the end we didn't talk much. I didn't know what you were going through. I'm sorry that I wasn't there to hug your mama at the funeral. Brian said he broke down, but he promised it was beautiful. We didn't care, shot for the
heart of gold. You got a heart of gold. You left too soon. It was out of your control. Underneath your skin and bone, you had a heart of gold.
Nova Cidade.
Pela última vez
na nova cidade.
Nova cidade.
Tô vestindo a roupa na intenção de superar. Tô subindo zíper pra mais tarde alguém baixar. Passo o batom torcendo pra alguém borrar. Postei que hoje tem, sem saber o que tem lá. Mais uma noite perdida, que eu tô dando a vida. Só que eu tô fazendo tudo certo. Eu só me esqueci que pra te esquecer é longo o processo. De novo guarda na, porque vai tirar meu batom. De novo meu vestido não vai ver a sua mão. Eu caí no choro antes do voz de violão. Tô solteira de cor. CBD, intuição. Mais uma noite perdida, que eu tô dando a vida. Só que eu tô fazendo tudo certo. Eu só me esqueci que pra te esquecer é longo processo. De novo guardanapo que vai tirar meu batom. Mão. Eu caí no choro antes do voz e violão. Tô solteira de corpo, mas não tô de coração.
De novo meu vestido não vai ter a sua mão. Conexão Cidade. A sua noite começa aqui. Nova Cidade FM.
E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagem do Brasil. Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais, que são anti-inflamatórios, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia nas dores musculares, ativa a circulação do sangue, tem ação bactericida e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Pois é, quem tem uma noite ou quer ter uma noite de sono tranquila, pois é, quer sentir essa sensação, caminhar, andar de bicicleta e trabalhar sem sentir dores pelo corpo, use o Samba Caetá Gel todos os dias e sinta alívio imediato. Por isso eu recomendo, faça massagem com o Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter tranquilidade de vida. Samba Caetá Gel, pra esse eu tiro o chapéu.
Conexão Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver, Nova Cidade FM.
Hit Internacional.
I'm Alex Warren.
Alex Warren.
The Ordinary.
Ordinary. Nova Cidade.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
Toca o seu coração.
Nova Cidade.
Você faz amor melhor do que eu. Seu beijo também é melhor que o meu. Em vidas passadas eu já era seu. Você me tornou maior.
Nova Cidade.
A ponto de achar que o espaço era
agora só dá um passo pra gente chegar. Tu és águia que não voa abaixo, entrou na minha vida pra gente voar.
Seu beijo é um foguete alucinante que chega na pressão de um cometa e leva a gente pra outro planeta. E leva a gente pra outro planeta.
Seu beijo é um foguete alucinante que chega na pressão de um cometa
e leva a gente pra outro planeta.
E leva a gente pra outro planeta. Você faz amor melhor do que eu. Seu beijo também é melhor que o meu. Em vidas passadas eu já era seu.
Você me tornou maior.
Conexão Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver, Nova Cidade FM. Conexão Cidade.
Ótima noite, faltando agora 3 minutos para as 7 destaques do Brasil e do Mundo Direto. PL cancela almoço com Messias, marcado por senadora. Atlas Bloomberg, aprovação de Lula volta a subir e chega a 50,7% na pesquisa. Respeito meus enteados, mas penso diferente, diz Michele Bolsonaro. Maduro fica isolado após aliados perderem eleições em países vizinhos.
Nova Cidade.
Final do nosso encontro, na sequência tem a Voz do Brasil e logo mais às 8, Simara Taíde e o seu Top 95. Beijo no coração, fique com Deus.
Nova Cidade.
Vamos lá, vamos começar nossa receita, hein? Uma pitadinha de teclado. Aí tá bom. Guitarra a gosto. É um pouquinho de baixo. Boa! Vou misturar a bateria. Agora, um punhado de voz.
Com seu pijama amarelo, é de saudade do seu pezinho 36.
É, nós temos a receita dos maiores hits do Brasil. Nova Cidade.
Meus queridos Jorge Matheus, meus queridos Guilherme Santiago.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
E do meio-dia a 1 da tarde, Retrô da Cidade. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
Nova Cidade FM.
ZYV 586. Rádio Nova Cidade FM 95.7. Juazeiro, Bahia.
Coisas, aumento da produção de diesel S10 menos poluente.
Presidente diz que a empresa deve liderar a transição energética.
Haverá um dia em que não teremos combustível fóssil e vamos precisar de energia, e a Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável.
E ainda em Pernambuco, o presidente participa da entrega da barragem Panelas 2, que estava paralisada há 10 anos.
Ela garante segurança hídrica para quase 200 mil pessoas.
E anuncia a retomada das obras da barragem Igarapeba, que vai proteger 6 cidades contra inundações e garantir fornecimento de água a outras 186 mil pessoas.
Você vai ouvir também comunicações.
Marinha faz exercício preparatório para a proteção de cabos submarinos na costa brasileira.
Eles garantem a soberania nacional em transmissão de dados como transações bancárias e serviços digitais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, vai receber investimentos de 12 bilhões de reais para se tornar ainda maior e mais moderna.
A expansão vai gerar 30 mil empregos na região nos próximos anos e permitir mais produção do diesel S10, que causa menos poluição ambiental.
O presidente Lula participou hoje em Ipojuca dos anúncios da Petrobras para a refinaria e falou do plano de que a empresa se torne líder em transição energética no mundo.
A mais moderna refinaria de petróleo do país agora vai operar com capacidade aumentada, podendo chegar a 260 mil barris de derivados até 2029. As obras de expansão da Abreu e Lima já começaram e serão responsáveis também pela geração de cerca de 30 mil empregos na região nos próximos anos, como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Mais segurança energética e menor dependência da importação de combustíveis. A previsão é termos 30 mil novos postos de trabalho até 2029. Já foram capacitadas 7.400 pessoas aqui na região.
Para trabalhar com as tecnologias implementadas na refinaria, a técnica Suzana Maria, do setor de montagem de estruturas, fez cursos profissionalizantes pelo programa Autonomia e Renda da Petrobras. Até novembro deste ano, foram mais de 3 mil vagas ofertadas. Uma delas mudou a vida da Suzana.
Hoje é um sonho, pago minhas contas, sobra dinheiro.
Rumo à transição energética, a Abreu e Lima se destaca no refino de diesel, com baixo teor de enxofre. Entre as principais vantagens ambientais desse diesel está a redução em até 80% das emissões de material tóxico no meio ambiente. Para o presidente Lula, a Petrobras tem potencial para ser referência em energia limpa.
E eu acho que a Petrobras, embora seja uma empresa de petróleo, ela é uma empresa de energia. E ela tem que utilizar parte do dinheiro que ela ganha para fazer a transição energética, porque haverá um dia em que não teremos combustível fóssil e vamos precisar de energia, e a Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável.
A refinaria Abreu e Lima entrou em operação em 2014 e, com a expansão, será capaz de atender 17% da demanda nacional por diesel. De Ipojuca, em Pernambuco, Graziele Bezerra.
E o presidente Lula conversou hoje por cerca de 40 minutos por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Segundo o Palácio do Planalto, os dois trataram de temas da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado.
O presidente Lula ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional.
De acordo com o Planalto, Trump declarou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e apoiará iniciativas conjuntas entre os dois países para o enfrentamento dessas organizações.
E também lá em Pernambuco, o presidente entregou a barragem de Panelas 2, que vai beneficiar quase 200 mil moradores da região de Cupira.
O investimento chega a 114 milhões de reais, a maior parte com recursos do novo PAC.
O empreendimento vai atender quase 200 mil pessoas que vivem na região.
O município de Cupira, em Pernambuco, chega a passar 10 dias sem abastecimento de água. Um problema para o agricultor Walter Manuel de Souza, que depende da água para trabalhar.
É, a gente compra direto do carro-pipa e é um sofrimento. O dinheiro da gente vai se embora todinho pro carro-pipa. E aquele sofrimento de água, sem água, é muito ruim trabalhar assim.
E para aliviar o sofrimento dos moradores da região, as obras da barragem Panelas 2, em Pernambuco, que foram paralisadas em 2014, agora estão sendo entregues com 97% de execução física. A barragem faz parte do programa Caminho das Águas, que tem por objetivo expandir a infraestrutura hídrica para regiões secas e semiáridas, com foco no Nordeste brasileiro. Localizada em Cupira, a barragem Panelas 2 pode armazenar quase 17 milhões de metros cúbicos de água, que podem atender cerca de 199 mil moradores de Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros. O investimento nas obras é de 114 milhões de reais. A maior parte, 66 milhões, são do Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC. Durante a cerimônia de entrega de Panelas 2, o presidente Lula destacou a importância das obras de segurança hídrica, principalmente a transposição do Rio São Francisco.
É a obra hídrica mais importante do mundo, porque não é só o canal que sai do São Francisco com 640 quilômetros. É o canal que vai para o Rio Grande do Norte, que vem para Pernambuco, que vai para o Ceará, que vai para Paraíba, interligando todos os assuntos.
A agricultora e dona de casa Ednilda Cecília, esposa do Walter do início desta reportagem, enfrenta dificuldades com as tarefas domésticas, como lavar louça e roupa por falta de água. Com a conclusão das obras de Panelas 2, a manutenção da casa vai ficar mais fácil. Além disso, Ednilda afirma que cidades que sofrem do problema contrário, o excesso de chuvas, também serão beneficiadas.
Tem aqui a cidade vizinha, Belém de Maria, que sofre muito com as enchentes devido à água. E aqui agora vai ser uma contenção de água, né? Vai ajudar tanto a gente que vive sem água e tanto outra cidade que fica sofrendo quando chega muita água.
Também em Pernambuco foi anunciada a retomada da obra da barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul, que está paralisada desde agosto de 2015. O investimento será de 206 milhões de reais do novo PAC e a barragem deve ser concluída até fevereiro de 2026. 186 mil pessoas serão atendidas com fornecimento de água. Reportagem Lorena Pacheco.
E a gente segue falando de Pernambuco, porque lá os Ministérios da Saúde e da Pesca e Aquicultura lançaram a estratégia Mais Saúde para as Mulheres das Águas, na cidade de Itapissuma, no litoral norte do estado.
Ela é voltada para o atendimento a pescadores artesanais, pescadoras artesanais, ribeirinhas e populações costeiras e marítimas e funcionará por meio da ampliação das equipes de saúde da família ribeirinha.
O investimento no programa será progressivo, começando com 33 milhões e 800 mil reais em 2026 e podendo chegar a 280 milhões até 2028.
O ministro da Pesca, André de Paula, explicou que a estratégia segue o modelo já existente na região norte, mas agora vai garantir assistência de saúde às comunidades pesqueiras de todo o país.
Na prática, ele adequa aos programas de saúde, saúde de família à realidade das comunidades pesqueiras. Ele já existia, o ministro Padilha disse aqui, em 700 comunidades lá da região norte. A partir de hoje, 94% dos pescadores e pescadoras do Brasil terão essa cobertura e mais de 2.800 municípios, ou seja, quatro vezes mais municípios.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a portaria assinada hoje para a estratégia Mais Saúde para as Mulheres das Águas permite aumento de até 50% do limite de profissionais, equipamentos logísticos e atualiza incentivos financeiros para as equipes de saúde da família ribeirinha.
Mais Saúde Mulheres das Águas vai poder contratar mais profissionais, vai poder contratar um fisioterapeuta adicional, porque as mulheres ficam 5, 6 horas embaixo da lama, isso traz problemas de coluna, vai poder com esse curso adicional contratar já na equipe Saúde da Família, um contato com o ginecologista, pode ser presencial ou pelo telesaúde do Ministério da Saúde, vai poder contratar recurso, por exemplo, uma caminhonete para que as equipes de Saúde da Família possam visitar, às vezes são comunidades que ficam espalhadas, moram um mais distante do outro, poder contratar lanchas, barcos, canoas.
O evento de lançamento da estratégia Mais Saúde para Mulheres das Águas contou também com a participação da primeira-dama Janja Lula da Silva, que recebeu a demanda pela atenção à saúde das comunidades das águas em agosto desse ano.
E o Ministério da Saúde começa hoje a distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório causador da bronquiolite.
O primeiro lote, com 673 mil doses, será enviado a todos os estados e ao Distrito Federal.
Com a chegada das doses, estados e municípios poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde pelo SUS.
A imunização é oferecida às gestantes a partir da 28ª semana e tem como objetivo reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos.
Internet mais rápida e de qualidade.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que o governo está acelerando a expansão da conectividade no país, com avanço simultâneo das tecnologias 5G nas cidades e 4G no meio rural.
O sinal 5G de internet banda larga já ultrapassou 64% de cobertura.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, Frederico de Siqueira Filho ressaltou que todas as capitais já contam com internet banda larga 5G, e que o objetivo é concluir a cobertura nacional em 2027.
O ministro disse ainda que a ideia é ampliar a conectividade em todo o país.
A gente já tem mais de 2 mil cidades com essa nova tecnologia. Então, além do 5G, a gente também está concluindo as implantações do 4G nas zonas rurais. E para complementar, a gente, em janeiro, nós vamos lançar um novo leilão para poder chegar nessa localidade de 600 habitantes, que é para conectar o Brasil, conectar os brasileiros aonde mais precisa, principalmente nas zonas rurais do nosso país.
Informação em tempo real, chamadas telefônicas, mensagens, internet. O mundo conectado.
Para permitir esse tráfego de dados do Brasil com o mundo, contamos com os cabos submarinos de telecomunicação.
E a Marinha vem intensificando a proteção dessa infraestrutura.
Um dos focos é o litoral do Ceará, onde está localizado um dos principais pontos de conexão de dados com a América do Norte, Europa e África.
Fortaleza é atualmente o segundo maior hub de cabos submarinos do mundo e concentra mais de 90% da comunicação de dados do Brasil com outros continentes. A relevância estratégica da região motivou a realização do segundo exercício de proteção de cabos submarinos, coordenado pela Marinha do Brasil com o objetivo de aprimorar a capacidade de resposta a ameaças contra essa infraestrutura. O exercício mobilizou 385 militares e 23 meios operacionais. O contra-almirante fuzileiro naval Stuart da Paixão Gomes, comandante naval de operações especiais, traz mais detalhes.
A Marinha do Brasil é a guardiã da Amazônia Azul brasileira. De plataformas no mar sai maior parte do petróleo e do gás natural produzido no país. O mar é também a principal via de transporte para mais de 90% do nosso comércio exterior. e os cabos submarinos saem do Brasil pela Amazônia Azul. Esta área marítima ela está sob constante vigilância de nossos navios, dos nossos submarinos, das nossas aeronaves e dos fuzileiros navais.
Para a Marinha do Brasil, a proteção dos cabos submarinos está diretamente relacionada à preservação da soberania nacional e da soberania digital. A interrupção ou comprometimento dessas estruturas poderia afetar serviços essenciais, transações financeiras, comunicações governamentais e atividades econômicas em escala nacional. O comandante naval de operações especiais reforça a importância desse tipo de ação.
A opinião, a soberania do Brasil depende de ações em vários setores, principalmente os relacionados à educação, pesquisa e desenvolvimento, para que tenhamos pessoas e material de ponta. Mas é claro que tudo isso ainda vai depender de termos as nossas comunicações e o fluxo de dados que entram e saem do país seguros e confiáveis. Para isso, é fundamental dispor de capacidades e de meios modernos e adequados que possibilitem assegurar a vigilância e a proteção da nossa Amazônia Azul.
Com a ampliação dessas ações, a Marinha do Brasil desempenha um papel central na proteção de uma infraestrutura invisível à maior parte da população, mas essencial ao funcionamento do país. Quanto mais o Brasil se apoia em redes digitais para manter serviços públicos, comunicações e a própria economia em funcionamento, mais a segurança dos cabos submarinos passa a ocupar um lugar central nas preocupações ligadas à soberania e à defesa do território nacional. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Levar qualificação tecnológica a estudantes de baixa renda e de escolas públicas em todo o país.
É o objetivo da Carreta Digital, programa itinerante do Ministério das Comunicações, que alcançou em novembro a marca de mais de 9 mil alunos formados em apenas um ano.
O projeto percorre o Brasil, levando formação prática e gratuita em áreas estratégicas para o mercado de trabalho digital, como informática básica, robótica, programação e desenvolvimento de jogos.
Essa semana, a iniciativa chegou em Recife.
A cidade do Recife passou a contar a partir desta segunda-feira com a Carreta Digital, projeto itinerante do Ministério das Comunicações, em parceria com a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. A iniciativa prevê a capacitação gratuita de 5.700 jovens da rede pública em cursos de novas tecnologias. A carreta ficará 6 meses na capital pernambucana e depois seguirá para cidades do interior do estado de Pernambuco. As primeiras turmas serão abertas no Compass Miguel Arraes, com expectativa de formar 120 estudantes por semana. O projeto funciona como uma sala de aula móvel, equipada com computadores e ferramentas de aprendizagem prática voltadas para profissões da área digital. Segundo o Ministério, a ação é direcionada principalmente para jovens de baixa renda, que oferece certificação ao final do curso. A Carreta Digital já percorreu estados como Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, com formação de mais de 9 mil alunos em pouco mais de um ano. A iniciativa integra ações de inclusão digital e qualificação profissional com foco na preparação de estudantes para o mercado de trabalho tecnológico. Em Brasília, Gilson Santa Fé.
E ainda falando sobre qualificação profissional, foram abertas 1.500 vagas no programa Seja Pro Mais Trabalho e Emprego, no Ceará.
O programa junta educação de jovens e adultos e cursos profissionalizantes para jovens de 18 a 29 anos que não concluíram os ensinos fundamental ou médio.
As vagas serão divididas entre as cidades da região metropolitana de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. E 300 delas serão reservadas para a população carcerária.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o acordo prepara os trabalhadores e atende à demanda das empresas.
1.500 vagas para certificar conhecimento, portanto, elevação de escolaridade, combinado com uma profissão. É a perfeição para o mercado de trabalho.
O programa Seja Pro Mais Trabalho e Emprego é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego com o SESI.
A meta de abrir 25 mil vagas em todo o país.
E ainda seguimos falando do universo do trabalho, porque hoje ministros do governo anunciaram que a próxima pauta que será defendida pelo governo federal no Congresso Nacional será o fim da jornada semanal de 6 dias de trabalho por um de descanso.
A proposta do governo é o modelo de escala 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho por 2 de descanso.
Segundo Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, a redução do tempo de trabalho é uma demanda da população.
Então, o fim da escala 6x1, sem redução de salário, é uma bandeira defendida pelo governo do presidente Lula. né? E nós vamos seguir defendendo no parlamento, na sociedade, nas ruas, e dialogar com o conjunto dos parlamentares, porque é também uma pauta aprovada por mais de 70% da população brasileira, em todas as pesquisas.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a posição do governo é uma questão de dignidade para o trabalhador.
Não adianta só reduzir a jornada, é necessário também que os trabalhadores tenham tempo para resolver os seus problemas, tempo de lazer, tempo de cuidar da sua família. Então o governo reafirma o seu compromisso e sua posição de que é favorável ao fim da escala 6x1, à limitação de uma escala de trabalho no máximo de 5x2 e, claro, pela redução da jornada de trabalho a 40 horas semanais.
Hoje, produtores de Goiás puderam conhecer um pouco mais do programa Caminho Verde Brasil, do Ministério da Agricultura e Pecuária.
É a principal iniciativa nacional voltada à recuperação de áreas degradadas e ao desenvolvimento sustentável da agropecuária.
A ação ganhou destaque durante a COP30, a Cúpula do Clima, em Belém, e reforça a estratégia brasileira em ampliar a produção sem abrir novas áreas, ao mesmo tempo em que fortalece a segurança alimentar e a preservação ambiental.
Restaurar 40 milhões de hectares de terras degradadas e inseri-las em sistemas produtivos sustentáveis é a meta do programa Caminho Verde Brasil, do Ministério da Agricultura e Pecuária. A iniciativa busca unir segurança alimentar, transição energética e proteção ambiental. O programa também ajuda a acelerar a descarbonização da agropecuária, incentivando o uso de tecnologias limpas e soluções para o meio ambiente, além de estimular o uso de bioinsumos, reduzindo a aplicação de defensivos agrícolas. Os produtores que participarem do programa deverão atender critérios ambientais, agropecuários e trabalhistas, e assim terão acesso a crédito com juros reduzidos. É o que explica o coordenador do programa, Carlos Augustin.
O agricultor, o pecuarista vai procurar os bancos, são 10 bancos já que ganharam o leilão. Vai propor um financiamento. Financiamento em torno de 10 anos, 2 anos de carência, e o juro vai variar de 8 a 12%. Não é somente o financiamento, o sujeito vai ter que cumprir uma série de critérios de sustentabilidade que o banco vai exigir dele, porque o interessa ao governo mais produção, mas também com bons critérios de sustentabilidade.
Para Leonardo Machado, gerente técnico do Instituto de Fortalecimento do Agronegócio de Goiás, iniciativas como essa são benéficas tanto para o produtor quanto para o meio ambiente.
Então, a gente levar essa informação para o produtor, que ele tem hoje uma oportunidade, uma fonte de financiamento, de transformar suas áreas que hoje se encontram degradadas em áreas produtivas, em áreas que vão proporcionar uma maior rentabilidade e aliado com a preservação ambiental e com a recuperação dessas áreas.
O programa Caminho Verde Brasil também vai contribuir com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, auxiliando na proteção dos habitats naturais e na conservação da biodiversidade brasileira. Também cria condições para um aumento expressivo na produção de alimentos, promovendo a segurança alimentar. Outro benefício é na melhora da água, porque o solo bem cuidado absorve mais a chuva, evita a erosão e ajuda a manter os rios e nascentes vivos. Reportagem Thaísa Vitória.
Na capital do país foi lançada a nova iniciativa de combate à violência contra a mulher.
É a Tenda Lilás, uma ação que vai percorrer o Brasil para chamar a atenção dos direitos das mulheres e o fim da violência de gênero.
O Ministério das Mulheres inicia nesta terça-feira a Tenda Lilás, uma ação itinerante que busca conscientizar a população sobre violência de gênero e enfrentar o assédio nos transportes públicos. O projeto, que adota o slogan Não Passe Pano, Proteja, Denuncie, Ligue 180, percorrerá todas as regiões do país entre janeiro e julho de 2026, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações e diversas instituições. Mulheres. A ação integra o Dia M, Mulheres, Mobilidade e Mais Respeito, dedicado ao enfrentamento da importunação sexual em ônibus, metrôs, trens e terminais. A proposta é reforçar a presença do Estado nesses espaços e incentivar a denúncia de casos de violência, ampliando a proteção e o respeito às mulheres no transporte público. O lançamento da Tenda Lilás também faz parte da campanha nacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres, que mobiliza governos e organizações de todo o país para chamar a atenção para a importância da defesa dos direitos das mulheres. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A produção industrial brasileira variou 0,1% em outubro, na comparação com setembro, segundo a pesquisa industrial mensal do IBGE.
Com o resultado, a indústria está 2,4% acima do nível pré-pandemia.
O acumulado no ano foi de 0,8% e dos últimos 12 meses chegou a 0,9%.
A pesquisa aponta que a principal influência positiva veio das indústrias extrativistas, que cresceram 3,6% em outubro, impulsionadas pela maior extração de petróleo, minério de ferro e gás natural.
Também houve avanço nos setores de produtos alimentícios, veículos automotores, produtos químicos, informática e eletrônicos e vestuário.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ anuncia as metas nacionais do Poder Judiciário para 2026.
STJ afasta a responsabilidade de transportadora em caso de leite adulterado.
No Piauí, INSS deve reduzir tempo de espera por perícias.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF e do CNJ anuncia metas nacionais do Poder Judiciário para 2026.
O anúncio foi feito no Encontro Nacional do Poder Judiciário em Florianópolis. Marcela Luiza.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, lembrou o objetivo das metas nacionais desde a divulgação da primeira em 2009.
As metas nacionais do Poder Judiciário desde então são um instrumento de gestão que tem contribuído para a organização dos tribunais e com a priorização de determinadas ações processuais e demandas administrativas.
Entre as 10 metas para 2026 está a prioridade no julgamento de processos relacionados ao feminicídio e aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas. Também foram anunciados os 13 macro desafios a serem enfrentados pelo Judiciário entre os anos de 2027 e 2032, como o combate à corrupção e o combate à desinformação, além da promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social.
STF determina que Câmara dos Deputados, Senado Federal e Advocacia Geral da União esclareçam sobre a distribuição e a execução de verbas nos contratos do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX.
Os esclarecimentos devem ser prestados no prazo de 5 dias. Fernanda Porto.
A decisão é do relator do tema no Supremo, ministro Flávio Dino, e baseada em relatórios da Controladoria Geral da União, que indicam superfaturamento, execução parcial ou inexistente de obras, uso de documentos falsos, medições duplicadas, má qualidade nos serviços e falhas graves de fiscalização.
Empresa contratada apenas para transporte não pode ser responsabilizada por defeito do produto transportado.
Esse entendimento é do STJ.
Fátima Uchoa.
Uma transportadora no Rio Grande do Sul carregava leite cru, posteriormente identificado como adulterado. Em ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, a empresa foi condenada pela Justiça Estadual a indenizar consumidores por danos morais coletivos, ao fundamento de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto. Então, a empresa recorreu ao STJ e a quarta turma deu provimento ao recurso especial. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, o serviço de transporte foi prestado sem defeitos e a adulteração era estranha à atividade da transportadora, não caracterizando responsabilidade objetiva.
Irmãs de sinaleiro de obra eletrocutado quando trabalhava numa rodovia do Pará têm direito à indenização.
O entendimento é da sexta turma do TST, Renata Gorga.
O homem foi atingido por um cabo energizado. As duas irmãs dele ingressaram com ação trabalhista pedindo indenização pelo acidente, alegando negligência. Para a sexta turma do TST, o caso é de dano moral em ricochete, que é aplicado de forma indireta a familiares da vítima. Por unanimidade, o colegiado condenou a empresa Lucena Infraestrutura e o Estado do Pará ao pagamento de R$15 mil a cada irmã do trabalhador. Ainda cabe recurso da decisão.
Justiça determina redução de tempo de espera por perícias do INSS no Piauí.
A ação foi apresentada pelo MPF, Benjamin Borges.
Segundo as investigações, o prazo de espera para perícias médicas e sociais nos municípios de Parnaíba, Cocal e Piracuruca, no norte do estado, era de mais de 6 meses. Agora, com a liminar, o tempo entre o agendamento e a realização deve ser de, no máximo, 3 meses. Em caso de descumprimento, a multa é de R$5 milhões. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado aumento de impostos para fintechs e elevação gradual para apostas online.
Davi Alcolumbre adia sabatina e votação de Jorge Messias para o STF.
Vai à sanção um projeto que garante aproveitamento de servidores de estatais do setor elétrico após privatização.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores aprovaram o aumento da tributação das bets, que são as empresas de apostas online, de 12% para 18% em um modelo escalonado, que será concluído até 2028. A proposta também alcança as fintechs, empresas de tecnologia voltadas a serviços financeiros.
O relatório do senador Eduardo Braga foi mantido após acordo articulado com o líder do governo no Senado, Jax Wagner, o que sinaliza o apoio do executivo à medida. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
O aumento do imposto será escalonado nos anos de 2026 e 2027, chegando à tarifa final em 2028. O mesmo projeto aumenta impostos sobre fintechs, instituições que prestam serviços financeiros digitais. A CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dessas empresas, passa de 9% para 15% até 2028. A ideia é que parte destes recursos compense as perdas pela isenção do imposto de renda para cidadãos que ganham até R$5 mil por mês. Como destacou o relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Eu tenho a impressão de que a sessão de hoje ela é atípica, porque ela é fruto de um entendimento para que os entendimentos remanescentes da aprovação da lei do imposto de renda pudessem ser honrados pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Já o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que o governo ainda não tem garantidas formas de compensação para as perdas decorrentes da isenção do imposto de renda. Na comissão foram 21 votos favoráveis à proposta e apenas um contrário, do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. deputados.
E o governo federal está autorizado a emitir 34,3 bilhões de reais em títulos do Tesouro Nacional para garantir o pagamento de benefícios sociais. A medida, que foi sancionada pelo presidente Lula, teve origem em um projeto de lei do Congresso.
Desse total, 22,2 bilhões de reais serão usados para pagar benefícios previdenciários e 12,1 bilhões ao programa Bolsa Família. Para liberar o crédito, o Congresso autorizou o uso da regra de ouro, que permite ao governo se endividar para cobrir despesas essenciais, como aposentadorias e programas sociais, desde que haja aprovação dos parlamentares.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje o cancelamento do calendário da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. As datas de 3 e 10 de dezembro haviam sido definidas para leitura do parecer, visitas, sabatina e votação, mas o cronograma foi suspenso porque o Executivo não enviou ao Senado a mensagem formalizando a indicação.
Alcolumbre classificou a omissão do Executivo como grave e sem precedentes e afirmou que ela interfere no calendário do Legislativo. Para evitar questionamentos sobre vício regimental, a presidência do Senado e a Comissão de Constituição e Justiça cancelaram o calendário previsto. Senadores comentaram a decisão, como informa a repórter Érica Christian.
Após entendimento com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu cancelar o calendário da sabatina e da votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, previstas para o dia 3 e 10. Ele explicou que a mensagem do presidente Lula não chegou ao Senado.
Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, responsabilizou a burocracia pela demora da chegada da mensagem ao Senado.
É muito elogiável a postura do presidente em garantir que a liturgia e que o rito seja cumprido, e ele está cumprindo a regra. Fico muito feliz com isso.
O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, avalia que o governo não tem os votos necessários para aprovar a indicação.
Eu acredito que o governo não é o momento dele fazer uma queda de braço, uma coisa tão pequena, para o Senado.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que os presidentes Lula e Davi deverão se encontrar até o final desta semana. Ele não descarta o entendimento para que a sabatina de Jorge Messias ocorra ainda neste ano.
Avançou no Senado o projeto que permite o compartilhamento automático com as forças policiais da localização de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica, sem necessidade de autorização judicial. A medida proposta pelo senador Jaime Campos pretende dar mais agilidade às ações de segurança. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Senadores da Comissão de Segurança Pública também aprovaram a proposta que garante às mulheres em situação de risco de violência doméstica o recebimento de um aparelho sinalizador de emergência. Repórter Bruno Lourenço.
De iniciativa da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a Comissão de Segurança Pública aprovou a criação do programa Mulher Alerta, que vai oferecer um aparelho sinalizador de emergência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Esse equipamento, ou botão de pânico, enviará o pedido de socorro imediatamente para as autoridades de segurança pública, como explicou a relatora, a senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal.
O dispositivo sinalizador de emergência, ao permitir o acionamento imediato das forças de segurança, pode salvar vidas, além de funcionar como instrumento de dissuasão para agressores reincidentes. A proposta também contempla medidas para garantir o uso responsável do equipamento e preservar a privacidade das usuárias.
O projeto, que vai à Comissão de Direitos Humanos, diz que os governos estaduais poderão estabelecer convênio com a União para custear a aquisição dos equipamentos e a implantação de um sistema para rastrear a localização e identificar a mulher que esteja em situação de violência ou na iminência dela.
O plenário deu aval ao projeto que permite a transferência dos trabalhadores da Eletrobras, privatizada em 2022, para outras empresas públicas do setor elétrico. A proposta garante funções e salários compatíveis quando não houver possibilidade de permanência na nova companhia.
O texto seguiu para a sanção presidencial. O relator, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, ressaltou que os concursados, com conhecimento técnico, não devem ser demitidos.
Nós estamos garantindo justiça aos concursados, às pessoas que prestaram o concurso nas suas empresas e foram demitidos após a privatização da Eletrobras. O projeto também evita o desgaste de profissionais aprovados em concurso público, não permite essa injustiça. A pessoa se preparou, prestou um concurso, na verdade essas pessoas hoje encontram-se desempregadas. E também permite o aproveitamento desses trabalhadores em outras empresas.
E senadores aprovaram o projeto que prorroga até o final de 2030 incentivos fiscais a sistemas que garantem o funcionamento da internet